As notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Houve uma nova atualização no número de óbitos associados à pandemia. No que ao médio termo diz respeito, o Conselho de Abrantes foi o território com impacto mais trágico, com mais 4 vítimas, agora num total de 61 mortes. Em Ferreira do César, por sua vez, faleceram mais 3 pessoas que estavam infectadas, sendo que este território chega assim aos 15 óbitos. Em Torres Novas houve mais 2 mortes, 56 no total, assim como se lamenta mais um óbito em Alcanena, que tem agora 34. Mação registra 14 óbitos, Ourém 70, Tomar 40 e Sardual 5. Desde o início da pandemia na região já perderam a vida 323 pessoas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centro de Saúde Aços Médio Tejo contabiliza 37 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os novos casos de infecção foram registados em Alcanena, mais 8, Abrantes mais 7, Tomar também mais 7, Torres Novas 6, Entroncamento 4, Ourém também mais 4 e Vila Nova da Barquinha mais um caso. Ourém continua a liderar a lista de concelhos com o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 2.919 infecções, seguido por Tomar com 2.343. Segue-se Torres Novas com 1.925, Abrantes com 1.461, Entroncamento com 1.046. Depois Alcanena com 968, Ferreira do César com 601, Mação 421, Vila Nova da Barquinha com 250 e o Sardual com 161. Constância fecha a lista com 158 casos. No Aços Médio Tejo estão os 307 pessoas em vigilância ativa. Ourém tem 70 cidadãos nessa condição, seguido Tomar com 62, Abrantes com 54, Torres Novas 48, Alcanena 46, Mação com 45 e Entroncamento com 23. Aparece depois Vila Nova da Barquinha com 12, Ferreira do Zezer também com 12, Sardual 8 e Constância 7. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.253 pessoas infectadas, 8.346 recuperadas, 307 pessoas em vigilância ativa e 323 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar assinalou neste 10 de fevereiro 45 anos de existência. Esta é uma instituição que dispensa apresentações, tal é o apoio que presta a quem mais necessita num quadro de valências que vai desde o lar, passando pela creche e pelo Centro de Atividades Ocupacionais, sem esquecer o Centro de Formação. No total, estão em causa cerca de 200 pessoas dependentes dos serviços prestados pelo CIR. A ERTS tomou o pulso ao dia-a-dia desta instituição na Bantina e falou com Célia Bonet, recém-eleita Presidente da instituição.
São 45 anos, repletos de sonhos de muitas pessoas que por cá passaram e pelas quais temos enorme consideração. Foi um trabalho desenvolvido por muitas pessoas com muito amor e, portanto, é o resultado destes anos todos de trabalho e, portanto, há aí o resultado que é uma oferta para os utentes. Este ano, infelizmente, fizemos uma pequenina festa só para assinalar. Tivemos como convidada a delegada de saúde, que muito nos tem ajudado nesta fase difícil, e também quisemos homenageá-la desta forma. E tivemos também aqui uma homenagem aos nossos funcionários que fizeram 25 anos de casa, portanto, que trabalham no CIR. Este aniversário resumiu-se a esta pequenina comemoração, mas não nos podemos esquecer do passado do CIR, que tem contribuído para muitos utentes aqui no Conselho de Tomar e alguns até de fora. O CIR tem em lar apenas 14 utentes, portanto, é um dos nossos projetos desta nova direção aumentar significativamente esta oferta. É uma necessidade muito, muito grande. Muitas familiares necessitam desta oferta, portanto, vão envelhecendo e cada vez têm menos capacidade para tomar conta dos seus familiares e, portanto, necessitam que esta oferta seja posta à sua disposição. Como direção é esse o nosso objetivo, o nosso propósito maior por agora. Depois temos também um centro de atividades ocupacionais que tem à volta de 90 utentes e que oferece durante todo o dia uma série de atividades para utentes que têm incapacidades diversas, das mais diversas. Temos também outras valências, mas as mais antigas, as que nasceram com o CIR, digamos assim, são estas. Também temos uma creche composta por AMAS, temos um centro de recursos, temos a formação, o centro de formação, que também tem à volta de 90 utentes e que também é muito importante para muitos utentes, quer de Tomar, quer aqui dos concelhos vizinhos. Já é uma instituição com um grande número de utentes. Temos à volta de 200 utentes, assim em linhas gerais. Precisamos de crescer ainda um bocadinho mais. Portanto, nós de facto tomámos posse agora em janeiro e no dia seguinte parámos com um surto de Covid-19 que nos ocupou grande parte do tempo na resolução dos problemas, mas posso-lhe já adiantar que não tem sido. O CIR precisa de ser acarinhado pela população em geral do concelho, pelas empresas, e é isso também, é um dos nossos objetivos, é trazer mais a comunidade para o CIR.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O caso chocou Tomar em junho de 2020 e as próprias autoridades que procederam à investigação pela dimensão da tragédia, com o assunto a merecer na altura, também destaque na comunicação social regional e nacional. 8 mulheres, entre elas várias menores, foram violadas, abusadas sexualmente e sujeitas a violência doméstica em silêncio e num clima de terror pelo avô, pais e tios. Durante 40 anos, os abusos mantiveram-se de forma continuada e foram passando de geração em geração. Pai e filhos, que se encontram desde então em prisão preventiva, estão agora acusados pelo Ministério Público de 331 crimes. A situação veio a público depois de um dos familiares ter suspeitado que a sua filha tinha sido abusada, o que levou mesmo a apresentar queixa junto das autoridades. No decorrer da investigação, levada a cabo pela Polícia Judiciária, terá sido apurado que o homem mais velho, com mais de 70 anos de idade, terá abusado de duas filhas e também de três netas. Já os dois filhos, um motorista e outro eletricista, são também acusados, entre outros crimes, de terem abusado um da própria filha e o outro da sobrinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial do Cartaz, deteve na passada terça-feira um homem de 67 anos por violência doméstica e por posse ilegal de arma na localidade de Lapa, no concelho do Cartaz. No âmbito de uma denúncia de que o suspeito exercia violência sobre a sua esposa, os militares da guarda deslocaram-se ao local tendo aferido que a vítima de 51 anos sofria de violência física e psicológica há cerca de 20 anos. No decorrer das diligências policiais, foi apurado que o agressor teria armas de fogo na residência, tendo sido realizada uma busca domiciliária que culminou na detenção do agressor e na apreensão de uma espingarda caçadeira, calibre 12, uma carabina de calibre 9, uma espingarda de ar comprimido de calibre 4.5, uma pistola de calibre 6.35, com o respectivo carregador e coldre. Além disso, foram apreendidas também 343 munições de diversos calibres e 6 caixas de chumbos de calibre 4.5. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas dos Templários em Tomar vai levar a cabo nos dias 18 e 19 de fevereiro aquela que será a segunda semana cultural. A iniciativa vai decorrer online com atividades dirigidas aos alunos de todos os graus de ensino, do pré-escolar ao secundário, e insere-se no âmbito das atividades do Plano Nacional das Artes. Paulo Macedo, diretor do agrupamento Follow a Arte desta semana cultural, que tem por base a experiência e o sucesso da primeira semana realizada o ano passado.
A segunda semana cultural já devia ter acontecido em junho de 2020, como estava programada, após a primeira que aconteceu precisamente a seguir ao Carnaval do ano passado. Acontece que, como todo é do conhecimento de todos, temos este surto epidémico e não se pôde verificar a segunda semana cultural, e então marcámos logo, quando aprovámos o calendário escolar para 2020-2021, a segunda semana cultural agora para este 18 e 19 de fevereiro, logo a seguir ao Carnaval. Tínhamos alunos dentro das escolas, conseguimos mobilizar uma centena e tal de alunos enquanto voluntários na ajuda que querem prestar à segunda semana cultural, porque a primeira correu muitíssimo bem, e pronto, e foi-se preparando a segunda semana cultural. Foram sendo feitos convites a várias entidades, reuniu-se o Conselho Consultivo do Projeto Cultural de Escola do Agrupamento, e neste momento estamos com tudo preparado. Efetivamente, os alunos tiveram que ir para casa, e vamos ter uma segunda semana cultural, porque decidimos, apesar disso tudo, depois de tanto trabalho já efetuado pelos alunos, pelos professores, pelos pais encarregados de educação, por toda a comunidade em conjunto, que devíamos continuar com a segunda semana cultural, só que toda ela online. E é o que vai acontecer. Portanto, dia 18 e 19 de fevereiro, vamos ter todo o agrupamento envolvido, porque isto destina-se tanto desde o pré-escolar até ao secundário, com todos os alunos a partir de casa, e aqui alguns professores da escola, inclusive talvez alguns alunos, vamos todos colaborar para que esta segunda semana cultural corra da melhor forma. Portanto, isto é uma experiência, é a primeira vez que vamos fazer uma coisa destas, não temos alunos nas escolas, não podemos ter aqueles momentos como tivemos no ano passado, na primeira semana cultural, com a presença de muitas centenas de alunos presencialmente, agora é tudo online, mas as atividades vão ser todas online, porque os convites foram sendo feitos, e os convidados que aceitaram perceberam da importância também desta semana cultural para todo o conjunto de alunos e para a comunidade, e então tudo vai ser feito online, os workshops, as palestras, vamos ter teatro, vamos ter música, vamos ter dança, filmes, cinema, tudo o que tem a ver com as artes vai-se mostrar a nível online, a nível daquilo que é feito no agrupamento, e que os convidados que se comprometeram a apresentar também vão fazer nesses dois dias. Só os alunos que têm acesso à internet é que vão poder efetivamente participar, apesar de todos os problemas, mesmo os que têm acesso à internet, ainda agora se verifica em algumas zonas aqui do concelho, a rede ser muito fraca e não permitir o melhor desempenho daquilo que vai ser visto e feito. Mas, de qualquer forma, perante as limitações todas que existem, vamos tentar criar as melhores condições, mesmo para aqueles que não têm internet, de poderem ter acesso à escola próxima de onde estão, estamos a falar do nível do pré-escolar, do primeiro ciclo, para poderem, com a ajuda dos professores, assistir a estas atividades. Sabendo nós que, à partida, vamos ter algumas limitações com muitos dos alunos que não têm, efetivamente, nem equipamento, nem internet.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Já foi assinado o auto de consignação para a reabilitação da rede viária das freguesias de Alburitel e de Cessa. O presidente do município de Ourém, Miguel Albuquerque, assinou o documento em conjunto com o responsável pela empresa adjudicatária. Neste caso, a firma Lusicó Construções, sediada no concelho de Ancião, e com os técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento das obras. Orçada em mais de 295 mil euros, esta empreitada prevê a pavimentação de várias ruas localizadas nas freguesias referidas, assim como a ampliação e a remodelação da rede de abastecimento de água nos lugares de Valada, freguesia de Ceiça e Carvoeira, Alburitel, sendo que também contempla a implementação do saneamento básico, precisamente em Carvoeira.
Rádio F, a primeira a informar.
Aproveitando a não presença de alunos em espaço escolar, continuam a bom ritmo os trabalhos de remoção das coberturas em chapa de fibra ou cimento com amianto dos estabelecimentos escolares no concelho de Vila Nova da Barquinha. A obra da responsabilidade do município foi consignada em 19/11/2020, por concurso público, à empresa Obrimofer Construções Limitada, pelo valor de 242 mil euros. A intervenção consiste na substituição das coberturas do bloco C da Escola Dona Maria II, do Jardim de Infância da Atalaia, incluindo edifício da Caldeira e Garagem e Arrumos, e da Escola EB1 e Jardim de Infância de Praia do Ribatejo, por chapas de aço com isolamento térmico tipo sanduíche. Os trabalhos têm uma duração prevista de 120 dias e realizam-se durante o período de interrupção letiva, na sequência do confinamento geral determinado pelo estado de emergência em vigor e no período de fim da semana, quando haja a presença de alunos nas escolas. Todas as obras são acompanhadas e supervisionadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação CIEC e a Associação de Pais da Escola Ciência Viva encontra-se a colaborar diretamente com o município de Vila Nova da Barquinha e com o agrupamento de escolas no sentido de disponibilizar recursos online necessários ao processo do ensino à distância no Conselho. Esta é uma das várias ações colocadas em prática no Conselho da Barquinha, com o objetivo de levar a que este processo decorra dentro da maior normalidade possível. Marina Honório, vereadora responsável pelo Pôr da Educação no município barquinhense, fez para a ERTS um breve balanço à forma como tem decorrido o processo.
De referir que foi feito um trabalho muito empenhado por todos os professores e pelo agrupamento de escolas, no sentido de que tudo corresse bem no arranque deste novo método de aprendizagem aos alunos de Vila Nova da Barquinha. Tem sido um esforço bastante grande também, quer dos alunos, quer dos encarregados de educação, adaptarem-se a esta nova metodologia e este novo método de ensino online. Neste momento procedeu só empréstimo de 21 computadores. Os recursos são escassos, também estamos à espera de saber como é que se vai proceder no âmbito do programa do Governo da Transição da Escola Digital. Mas neste momento temos 21 computadores a título de empréstimo, e os computadores esses que foram adquiridos já no ano passado, quando o confinamento pelo município, e também estão a ser preparados tablets para serem passíveis de empréstimo às famílias que eles necessitarem. Existem também outras metodologias preparadas pelo agrupamento de escolas para as crianças e para os jovens que não podem e não têm os recursos necessários, quer de ligação, quer de equipamentos informáticos, nomeadamente através da disponibilização semanal de trabalhos e de um plano de trabalhos que é entregue em papel e que depois é recolhido semanalmente e é feito o acompanhamento desta forma pelos senhores professores a estes alunos. Para além disso, também foi disponibilizado na Escola Dona Maria uma sala de apoio, uma sala de informática, e a Escola de Acolhimento do Jardim de Infância de Vila Nova da Barquinha também dispõe de equipamentos que permitem aos alunos que estão nessa escola também assistirem às aulas online com o apoio das senhoras educadoras e dos senhores professores. O município e o agrupamento contactaram os encarregados de educação, neste caso os alunos abrangidos por esta medida, do escalão A e do escalão B, disponibilizando as refeições aos educandos e às crianças nos jardins de infância e nos estabelecimentos mais próximos da área da residência. Neste momento temos quatro crianças a fazerem a refeição nesta modalidade, mas todos os encarregados de educação foram contactados e foi disponibilizado este apoio. Também de referir que, para além de todas estas situações elencadas, também existe aqui um grande trabalho do agrupamento com a Associação também de Pais da Escola de Ciência Viva e também com a Associação CIEC, no sentido de garantir alguma normalidade nos recursos que são disponibilizados, nomeadamente na questão das AECs, que a Associação CIEC está a trabalhar e a disponibilizar aos senhores professores, que depois fazem chegar aos senhores encarregados de educação, por forma a que exista aqui alguma normalidade. Para além disso, também são disponibilizados aqui outros tipos de recursos e todo o apoio a nível da escola, quer pela equipa do CAA, quer pela equipa do agrupamento, que garante aqui uma proximidade com os encarregados de educação, no sentido de colmatar aqui todas as necessidades dos alunos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A limpeza de terrenos deve este ano ser feita até o próximo dia 15 de março no âmbito da prevenção contra incêndios. Tendo em consideração o Decreto-Lei 76 de 2017, é obrigatório limpar uma faixa de 50 metros na envolvência dos edificados isolados, sendo que quando estão em causa aglomerados populacionais, essa faixa já terá de ter 100 metros. No primeiro caso, como referido, está fixado o prazo de 15 de março, enquanto que no segundo, os proprietários têm até 30 de abril para desempenhar a mesma tarefa. Recorde-se que em 2020, em pleno contexto pandémico, o Governo prolongou os prazos. Para já não há qualquer indicação de que esse cenário se irá repetir, algo que está dependente da evolução da pandemia. Em caso de incumprimento, as pessoas singulares ficam sujeitas a uma coima que varia entre os 200 e os 10 mil euros, valores que sobem para as pessoas coletivas, ou seja, entre 1.600 e os 120 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de falar sobre o Pacto Português para os Plásticos. Trata-se de uma plataforma que reúne várias entidades de reciclagem, politécnicos, universidades, ONGs, associações, etc., que numa ótica de colaboração unem-se para atingir algumas metas até 2025, com o intuito de reduzir os impactos que tenham repercussões prejudiciais na sustentabilidade que tanto falamos e ansiamos. Esta plataforma colaborativa, ou Pacto Português, assim conhecido, incentiva a criação e o desenvolvimento de soluções inovadoras que possibilitem apressar, digamos assim, a transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal. O Turismo de Portugal, por exemplo, é um dos membros institucionais fundadores do Pacto Português para os Plásticos. Como se sabe, a poluição por plásticos é hoje um dos maiores desafios ambientais que o planeta enfrenta, porque há uma produção, há uma utilização bastante elevada de plásticos, não dando aso para um processo de reciclagem. É neste sentido, precisamente, que Portugal tem que progredir e contribuir de forma efetiva para a evolução da economia circular aplicada aos plásticos. Também é aqui que o setor turístico tem que ter um papel preponderante quanto à gestão de resíduos. Interessante notar que, na plataforma Pacto Português para os Plásticos, é possível consultar a lista dos plásticos de uso único considerados problemáticos e ou desnecessários, e certamente que ficaremos surpreendidos com os plásticos listados. Nas compras de supermercado, certeza que ficaremos mais atentos. É claro que o plástico tem as suas vantagens, contudo, a sua forma de utilização não tem sido a mais adequada ao longo dos tempos e, por isso, existe um grande impacto negativo na degradação e poluição do ambiente que tem que ser minimizado. Por isso, que todos nós tenhamos a responsabilidade de contribuir para esta efetiva redução dos efeitos negativos no nosso ambiente, utilizando de forma responsável o plástico.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.